E aí, Squad, você está ouvindo mais um episódio do Debugado, seu podcast para debugar suas dúvidas do universo da tecnologia. Fica aqui o meu valeu para a Use Mobile por incentivar essa façanha. Eu sou Thaisa Bocardi e o nosso backlog do dia discutimos sobre gerações e o quiet quitting. Para isso, trouxe para o microfone o João Roncati. E aí, quem é você no Squad?
Oi, Thaisa. Que bom encontrar você aqui nesse espaço, né? Hoje possibilitado pela virtualidade das relações. Eu sou um dos sócios seniors da People Strategy Consultoria. Tenho como formação economia, sou economista especializado em estratégia e planejamento e me guio por um propósito de formar três jovens, hoje adolescentes, os meus filhos, como cidadãos válidos para a nossa sociedade. A forma com que eu consigo realizar esse propósito é a partir do atendimento a clientes do setor privado e público pela People Strategy Consultoria.
Uhum. E agora me veio uma pequena curiosidade aqui. Qual é a idade dos seus filhos? Já que você está nesse papel de formar, em que momentos eles estão?
16 e 18 anos. Então, estão quase entrando no mercado de trabalho, fazendo a escolha da formação universitária e são, para mim, uma boa amostra do que é essa geração Z e a que vem logo depois da geração Z. Mas eles são, por data, geração Z também.
Entendi. Já que a gente começou nesse papo geração Z, vamos dar uma contextualizada um pouco antes da gente entrar no nosso tema principal, né? Vou deixar esse spoiler do tema principal já pro título do episódio.
Tá.
Mas e aí, das gerações, temos a Z, mas temos também a Y, que é a Millennium, temos outras atrás. Então, antes da gente entender qual que é esse perfil, quais são as principais características e quais são as principais gerações que a gente tem ultimamente que fazem sentido para a gente debater sociedade, economia, mercado, enfim.
Excelente. É sempre importante contextualizar, Thaisa, porque a gente vê algumas pessoas que são curiosas com o tema, mas utilizando muita opinião pessoal para fazer essa caracterização e pouca pesquisa, né? Isso até rende um bom debate, mas a informação acaba empobrecida. Então, vamos localizar. Nós tivemos a geração X, que é... Eu sou geração X, que são os nascidos entre 1964 até 1980. Né? A geração X, ela sucedeu a geração dos baby boomers, que é a geração caracterizada pelo pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Né? Logo depois da geração X, vem a geração Y, que é de 1980 a 1995. Né? E depois da geração Y, que eram chamados de millennials, veio a geração Z, então, que é de 1995 a 2010. E também chamada de centennial. A gente está criando nomes fenomenais para essa geração.
Uhum.
E agora, acabando o alfabeto, a coisa fica mais complicada ainda. Mas... Você vê que o corte de geração é um corte sociológico, ele tem base em pesquisas e estudos, e o intervalo é de mais ou menos 15 anos, muito próximo a 15 anos.
Uhum.
E, curiosamente, é bem curto para falar de uma geração. Né? 15 anos não dá uma geração. Mas, dada a aceleração das mudanças do mundo, dá para fazer alguma caracterização, como você falou, dessas gerações. Então, se a gente se retroceder para os baby boomers, qual era a característica? Ela está ligada ao contexto econômico e social. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um forte empreendedorismo, muitos setores sendo abertos na economia, e os baby boomers tinham esta característica, e por isso o nome de baby boomers, eles vêm de uma explosão de nascimentos pós-Segunda Guerra Mundial e crescimento do modelo econômico, principalmente baseado na economia americana, o capitalismo, que traz como característica o empreendedorismo e uma vontade enorme de abrir as fronteiras, abrir os setores. O que é a geração X que vem logo depois? A geração X é formada por grupos de executivos, menos empreendedores, muito mais executivos, que estão entrando nessas organizações que os baby boomers fundaram e organizando todo o processo de gestão. Então, a geração X viveu fortemente a ampliação da complexidade dos negócios, a ampliação da capacidade de gestão da complexidade dos negócios, e também a sua redução. É a geração que viveu o crescimento e viveu muito desemprego também. Então, a geração X é marcada, né, por evoluções, mas por dores. Isso é bem importante. A geração X é a geração que se usava o slogan de vestir a camisa da empresa, porque a gente trazia, então, uma ética de dedicação ao trabalho. Você precisa se dedicar ao trabalho. Ela é a principal coisa da sua vida, ela que ajuda a realizar seus sonhos, ali você tira a sua remuneração para você comprar a sua casa, ter o seu casamento, ter os seus filhos, educá-los e seguir em frente para a aposentadoria. Então, a ética daquele momento, né, a cultura daquele momento era de muita dedicação ao ambiente de trabalho. Mas também que trouxe muito medo, porque esta super dedicação, quando passou por momentos como a reengenharia, levou gente dedicada a, de um dia para o outro, ficar sem a sua remuneração, porque perde o emprego. Então, era uma geração que tinha um medo de não conseguir estar no mercado de trabalho. E é uma geração que vem, herda dos seus pais, os baby boomers, né, uma forma de relacionamento muito estruturada do emprego, né, no Brasil, da carteira assinada, nos Estados Unidos, da busca do desenvolvimento da carreira, como aqui também, né, de uma ligação longa, isso era muito bem visto. Olha, estou há 30 anos na empresa. Puxa, que bacana, né? Você é um cara fiel a essa organização, você se dedicou, você cresceu junto com ela. Isso era bem visto. Né? A relação era mais formal, era uma relação mais estável, né, e uma relação em que o emprego era central na vida do indivíduo. Portanto, a formação profissional também. A geração Y, que a gente começou a falar e logo partiu para falar da geração Z, é uma geração que vem ouvindo e vendo o medo dos seus pais, geração X, com esse ambiente de trabalho. Olha, o trabalho é importante, mas você me desculpa que eu não tive no seu aniversário, porque eu estava numa reunião com meu chefe. O trabalho é muito bom, mas não vai dar para tirar férias, que eu estou com um projeto novo. O trabalho é maravilhoso, mas eu estou super exausto, não vai dar para brincar com você agora. Então, a geração Y colheu dessa super dedicação da geração X um pouco da falta da proximidade com o pai e a mãe, a entrada mais forte das mulheres no mercado de trabalho, que também causa ausência junto aos filhos, né? Essa visão de que o trabalho é muito bom, mas eu posso ficar desempregado, então não sei se é tão bom assim, eu não sei se foi tão bom assim. Então, a geração que vem logo depois da X ouviu, viu, assistiu que o trabalho consumia muito da vida privada. E às vezes não positivamente. E ela traz isso marcado. Existem algumas pesquisas que foram feitas com a geração Y, e perguntava a eles assim, o que vocês querem ser depois de formados? Né? Isso, a pesquisa foi feita no Brasil, na universidade do que nós chamávamos na época de primeira linha, quem era FGV, USP, as maiores e as mais bem colocadas nos rankings universitários. E os alunos diziam assim, eu quero ser empreendedor. A pesquisadora à época, muito sagazmente, não parou a pergunta aí, dizendo, olha que geração maravilhosa, temos uma geração de empreendedores, a do passado era de empregados. Não, ela foi mais sagaz e seguiu em frente, perguntou, por que você quer empreender o seu negócio? E esses jovens dizem assim, porque eu não quero viver o que os meus pais viveram. Né? Não ter tempo, não ter lazer, não estar com a família. Eu quero ter o domínio do meu tempo. E aqui a gente já viu uma distorção. Empreender não é para ter o domínio do tempo. É porque você tem competência para empreender, porque o mercado absorve a sua ideia, porque você tem algum diferencial, mas não é porque eu nego estar numa empresa. É uma péssima resposta negar um espaço para estar no outro. Porque eu posso não ter competência para empreender, isso ficou muito claro, com uma enorme mortandade, né, com a enorme mortandade de empresas pequenas, startups, que iniciaram nas mãos da geração Y, mesmo com algum dinheiro, porque o mercado tinha liquidez, e que não foram para frente. Quando a gente pega a geração Z, ela herda as coisas que vieram da X, porque a distância é muito pequena. Né? Eu tenho 57 anos, alguém da geração Z tem 28 anos. Nós trabalhamos no mesmo ambiente. Né? Então, ele também assistiu essa trajetória da geração X, também assistiu a geração Y e está chegando no mercado. Ou já está, 28 anos que ela já está no mercado há 4 anos, 5 anos, né? Às vezes até mais, se começou na adolescência. Ele ouviu todo o questionamento, essa super dedicação ao trabalho. Ele ouviu falar de startups que podem ser diferentes. Ele ouviu falar da possibilidade dele ter o seu próprio negócio e empreender. Ele ouviu falar da flexibilização do ambiente de trabalho com a pandemia, ou ele entrou no mercado de trabalho com a pandemia e viu a possibilidade do trabalho à distância. Então ele vem com novos referenciais e às vezes um pouco confuso. Por que são um pouco confusos? Porque uma coisa que a gente permitiu para a geração Y e para a geração Z é exprimirem mais a sua vontade. Nós, a geração X, no ambiente de trabalho, éramos bastante oprimidos, né? A gente começou a falar de feedback para cima e para baixo na geração Y para cá. A geração X era hierarquia muito forte. Podia chegar para o meu chefe e dizer assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, acho que você tem sido muito grosseiro ultimamente, está atrapalhando as reuniões, nem pensar. Podia ser demitido.
A na hora.
Era muito forte para o baby boomer e para a geração X. Só que nós, em casa, porque fomos aprendendo o processo melhor de educação e formação dos nossos filhos e jovens, a gente foi permitindo a expressão. Os meus filhos podem dizer a opinião deles de uma forma que eu não podia dizer para o meu pai. E ele chega no ambiente de trabalho com essa expectativa de que ele pode se expressar assim abertamente e livremente. Né? Isso traz alguma confusão, porque nem sempre o cara da geração X sabe o que fazer com isso. Né? A Thaisa chega lá e fala assim, João, é o seguinte, cara, tudo aquilo que você prometeu na entrevista não está acontecendo. Ao contrário, isso aqui é muito chato. Né? Você tem que dizer assim, chato desse jeito, eu não consigo motivar. E o cara da geração dá uma travada, a geração X. Como assim, chato? Porque existem outras coisas nesse contexto social da geração Z. Essa é uma geração que vem impulsionada no seu processo de educação e de aculturamento, que é muito importante, pelo uso das redes sociais. E impulsionada pelo uso das redes sociais, essa geração também tem visto mais valor, às vezes, na narrativa do que na origem e na profundidade da informação. O que eu quero dizer com isso? Você tem muita gente da geração Z que equipara um bom discurso a uma pesquisa bem feita. Então, opinião tem o mesmo valor do que resultado de pesquisa científica. Para a geração X não era exatamente assim, mas para Z acaba sendo. A grande parte, né, dos jovens da geração Z se informa dentro da rede social. A geração X tinha que ler um jornal, tinha que pegar um livro, tinha que assistir um documentário, a gente está falando de informação qualificada. Hoje, com a facilidade do uso do celular, que é uma extensão do corpo para essa geração, né? Acorda com ele na mão e anda o dia inteiro com ele num espaço privilegiado físico, inclusive, aquilo virou a fonte de informação. E mais, uma fonte de informação em momentos cada vez mais curtos. Né? É só ver o fenômeno do YouTube, que tem como sucessor o TikTok. Passa pelo Instagram e vem pelo TikTok. Passa pelo Reels no Instagram e vem pelo TikTok. Então eu me informo em cortes da vida de 2 a 3 minutos. Ora, Thaís, 2 a 3 minutos é um tempo muito pequeno para ter informação qualificada. É um tempo impossível de ter debate e reflexão. Eu tenho troca de informação, troca de dados, mas não informação qualificada nem analisada. Então, essa geração Z traz para o ambiente de trabalho esta pressa que ele usa nas redes sociais, este prazo curto, né? Esta expressão sem freios, né? Que é muito positiva por um lado, mas nem sempre eu vou saber lidar com isto, mas traz fortemente também um hedonismo, que era característico da adolescência. O que é o hedonismo? A busca do prazer imediato. Né? Uhum. E a rede social permite, né? Por vários motivos, algoritmos são formados para isso, para que eu consiga ter prazer imediato. Então, se eu trago isso para o ambiente de trabalho, eu tenho um ambiente com potencial choque. E as áreas de TI, elas, antes do resto da empresa, potencialmente têm esse conflito ampliado. Porque a gente tem passado pela digitalização do mundo, o que fez com que toda a formação voltada à programação tenha ganhado muita relevância nos últimos 5, 8 anos e atraiu muita gente para lá. Portanto, eu tenho muitos jovens atraídos para fazerem carreira nesta área. Quando a gente viu começar a escassear pessoas ligadas à programação, a gente viu o salário subindo muito rapidamente. Então, a gente vê isso em pesquisa. Se você buscar no Google, nos Estados Unidos e no Brasil, jovens recém-formados ganhando 5, 8, 9, 10, 12 mil reais, porque não tinha mão de obra naquele momento para atender a necessidade das áreas de geração de conteúdo e de programação. Então, é muito atraente e a gente vai correr para lá. A remuneração é uma coisa importante, né? E tem essa aura de uma área que está no topo, que é moderna, porque o digital traz, né, o sex appeal de estar à frente das outras áreas. Você não vai chegar para um jovem e falar assim, você não quer trabalhar na controle de estoque lá da fábrica? Eu falo, não, quero trabalhar na área ligada à formação de conteúdo digital, porque essa é uma área dinâmica, essa é uma área moderna. Os influencers estão nesta área, não estão fazendo controle de estoque. Né? E começam a rarear, inclusive, jovens que queiram trabalhar em áreas que são tradicionais do negócio. Então, isto gera um potencial conflito ali dentro. Tem uma geração que tem pressa, que está buscando prazer imediato, que é tardia na maturidade. Né? Hoje, pesquisas no campo de psicologia dizem que a adolescência tende aos 30 anos de idade, ir até os 30 anos. Então, ele é hedonista, ele quer ter prazer. Se isso aqui está muito chato, eu vou embora. Porque ele tem a impressão, em alguns casos é verdade, em outros não, que o mercado de trabalho vai absorvê-lo, se ele se encher o saco, ele vai embora. Daí nasce o fenômeno do quiet ambition e do quiet caring, né? Que vem do nosso tema. Porque uma pesquisa Gallup, nos Estados Unidos, demonstrou que 50% da força de trabalho das organizações fazia o mínimo possível no seu dia a dia. E a maior parte desses 50% eram jovens. Isso nos traz a esse momento atual em que essas três gerações, às vezes o baby boomer, convivem juntas e estão um pouco sem saber o que fazer para juntas construírem o futuro.
Certo. Ficou muito claro para mim que existem alguns comportamentos que vêm a partir da geração Z. Por exemplo, o burnout com esse imediatismo. E aí, como que... Que é outro tipo de comportamento, até para esbarrar no quiet ambition, né? O que as pessoas estão querendo, o que vai atender nesse cenário ideal? Porque vem novos cargos, vem novas tecnologias, vem novas possibilidades. A gente trabalha com dados, que também é uma carreira que exige muita velocidade, porque a gente capta dados cada vez mais rápido também, né? Então, o que tem se visto, assim, para esse cenário da geração Z, para a gente poder entender um pouco melhor o quiet ambition também?
Tá. Eu nunca vi qualquer pesquisa que localizasse o burnout como algo predominante da geração Y ou Z. Uhum. Desconfio que nasceu na geração X, porque a super dedicação que a geração X tinha ao seu emprego, com medo de perder este emprego, porque era o seu porto seguro na vida, é por ali que ele realizava todos os seus sonhos e desejos, fez com que a gente tivesse muito burnout, né, que é um profissional esgotado física e mentalmente no seu ambiente de trabalho e que muitas vezes precisa ser afastado. Né? O que a gente viu surgir para a geração Y e Z numa explosão mundial foi a depressão, e que não necessariamente está ligado ao burnout. Está ligado, muitas vezes, a uma falta de perspectiva de longo prazo, de enorme frustração. Eu tenho uma expectativa gigante sobre algo, vou vivenciar aquilo e não é o que eu queria, e isso me deixa muito sem rumo, né? Mas, quaisquer que sejam, e a gente não consegue resumi-las, as razões básicas, há, sim, uma endemia de depressão. Nos Estados Unidos, para os jovens de 14 a 25 anos, é a primeira causa morte, a depressão, provocando suicídio. No Brasil, já está perto de ser a terceira, o suicídio, entre 14 e 25 anos. Então, a gente está falando que a geração Z, né, tem usado o suicídio como uma saída para os seus dilemas pessoais, o que é tenebroso. Se você pega esse fenômeno nos Estados Unidos do suicídio, mais o vício em opioides, pela primeira vez na história americana, uma geração reduz a expectativa de vida no longo prazo. E isso está acontecendo hoje. Se nas grandes cidades brasileiras americanas a expectativa de vida a gente alcançou 85 anos, que é uma marca histórica, hoje está caindo. Por quê? Porque tem mais jovens morrendo via suicídio, via vício em opioides, né? Via desistência da vida. Isso é extremamente preocupante. Que mostra um desalento do jovem dentro desse ambiente de trabalho, que para a geração Z era um ambiente tanto de realização pessoal quanto de construção de toda a vida moderna que a gente conhece. E a geração Z vem com esse desalento, dizendo assim, cara, não estou afim de ficar aqui 5 anos. Como assim? 5 anos? 10 anos para virar líder, gerente ou diretor? Como é que você aguentou isso? eu estou aqui para uma experiência de 1 ou 2 anos, depois eu quero outras experiências. Né? E 1 ano, 2 anos, para uma organização grande, é um prazo extremamente curto. Você não consegue desenvolver quase nada em 1 ou 2 anos. Né? Se pensar no ciclo do desenvolvimento de um medicamento, é quase 1 década. Se você pensar no ciclo de colheita da cana para fazer o álcool, a gente está falando de 2 anos, para 3 anos com plantio e colheita. Né? Os ciclos das empresas, seja do agronegócio, da indústria de base, da própria digitalização, de maturação das tecnologias, é muito superior a 1 ano. É a falsa ideia de que mesmo no mundo digital as coisas acontecem assim, em horas, não acontecem. Né? Para você dar maturidade àquele programa, o programa ser estável, ter segurança suficiente, é um ciclo muito mais longo do que a expectativa dessa geração. Então eu fico pensando onde a geração X errou, porque nós educamos essa turma, para ter passado para a geração Y e Z uma expectativa de que as coisas aconteceriam tão rápido. E é muito difícil lidar com essa frustração. Eu tive uma vez, nós temos estagiários na nossa empresa, diversos tipos de estagiários, por exemplo, hoje a gente está recebendo uma turma de adolescentes aqui para mostrar durante 1 mês, nas férias deles, o que é o ambiente de trabalho de uma empresa, mas nós temos estagiários universitários Legal. Também, e um desses estagiários universitários falou, estou cansado de fazer trabalho operacional, quero fazer um trabalho mais analítico. Eu falei, ok, adoro gente que se desafia, vamos lá, eu vou te pedir para estruturar um projeto para mim, tá bom? Ele falou, pô, maravilha, vamos lá. Eu passei para ele o que eu queria e falei, estrutura esse projeto. Quanto tempo você precisa? 1 semana dá? Não, 1 semana dá. Passou 1 semana, nada, silêncio. Passou mais 1 semana, silêncio. Eu falei, escuta, cadê o nosso projeto? Não, semana que vem eu trago. 3ª semana, daí de 1 semana, ele trouxe o projeto. Quando ele falou, imprimi para você ler, colocou o papel na minha frente, tinham 2 linhas escritas. 2 linhas, um projeto. Falei, caramba, o cara tem uma capacidade de síntese fenomenal, ou ele não entendeu o que eu tinha pedido. Alguma coisa entre nós não foi bem aqui. Quando eu escrevi, elas estavam invertidas cronologicamente. Isso me deu a chance de falar, olha, né, tá invertido aqui cronologicamente. Não, isso aí eu conserto fácil. Falei, puxa, fiquei pensando com os meus botões, a conversa não vai ser tão simples assim. Daí eu falei para ele, olha, aqui na nossa consultoria nós temos livros sobre projetos, a gente dá curso sobre projeto, tem muita apresentação, você chegou a usar algum como referência para estruturar o projeto que você gostaria? Na verdade não, usei a minha experiência pessoal. Puxa, não é suficiente, né, experiência pessoal? Esse é um conhecimento que vem sendo sedimentado há uns 150 anos na sociedade, né? Vamos usar o que está aí, né? Vamos inventar, senão... Aí expliquei para ele, ele ouviu. Falei, você quer tentar refazer? Ele falou, quero. Eu falei, tá bom, então tenta refazer, vamos ver, né? Daqui a 1 semana volta com o projeto aqui. Ele saiu da sala, meio sem, em silêncio, ele levantou e saiu sem se despedir, eu achei estranho. Deu 30 minutos, ele voltou, colocou a cabeça na minha sala e falou assim, pelo menos você podia ter me parabenizado pelo meu esforço. Thaís, eu fiquei sem chão. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, vamos fazer diferente? Quando você entrar na consultoria de manhã, a gente fica de pé e aplaude a sua existência. Eu falei, senta aqui, garoto, vamos conversar. Como assim, né? Me parabeniza pelo meu esforço. O seu esforço foi mínimo. Com esse esforço, você não chega a lugar nenhum. Seu esforço foi mínimo, você não buscou fonte de referência, você não me perguntou, você não tirou dúvida, você não buscou os profissionais de experiência, não fez nada. Você achou que da sua inspiração nasceria uma ideia revolucionária. Né? Essa é uma falsa ideia. E a geração X permitiu um pouco dessa fantasia, que basta ter uma super ideia e eu entro no mundo digital e eu vou vender conteúdo e pronto. Né? Depois a minha empresa cresce, eu faço um IPO, fico rico e paro de trabalhar. Porque no final, o trabalho eu não sei se é tão bom assim. Né? Todos nós trabalhamos, tem aquela piada que se conta muito nas empresas, não é uma piada, é uma brincadeira, que dê 10 milhões do prêmio da Mega Sena para um profissional e veja se ele volta no dia seguinte, você vai saber se o ambiente de trabalho é bom ou não, né? Uhum. A parte diz nunca, jamais voltarei. Então, o que nós vamos saber é como a geração X passou essa expectativa para os seus filhos, seus sobrinhos, seus profissionais, seus estagiários, de que as coisas aconteceriam muito rápido e com pouco esforço. E é isso, amanhã eu tenho uma palestra sobre isso num evento de tecnologia também, exatamente porque os gestores que estão na diretoria, que são da geração X, estão um pouco chocados, dizendo, a gente está com muita dificuldade de mobilizar os nossos jovens. A gente tem, às vezes, tem muita pressa, tem que entregar um projeto à impressão, e eles dizem, não, calma, o mundo não é assim. Eles estão muito mais preocupados com a satisfação pessoal do que estão com a realização do esforço que leva a uma realização concreta. O que a gente faz? Essa é a grande dúvida deles também. Daí nasce, né, o Quiet Ambition, que dessa pesquisa, da Gallup e tantas outras, que mostram que o cara está no ambiente de trabalho fazendo o mínimo possível. Olha, eu entro às 8, quero sair às 4, e pronto. E é isso aqui a nossa relação. Não fica me pedindo muita coisa, não espera muita dedicação, não. Este é o Quiet Ambition, né? Eu tenho uma ambição muito pequena, não está convergente, não é convergente com a empresa, ela é minha só, e ela é silenciosa. E isso traz um outro fenômeno que também vem do mercado americano, chamado Quiet Ambition, Quiet Kidding, né? O que, que é o quiet quitting? É, eu estou esperando para ir embora. Na primeira oportunidade, eu vou embora. Então, na verdade, além de eu ter uma ambição pequena, na verdade, né, eu já fui embora. Né? De alma, de vontade, de desejo, eu já fui embora e pretendo sair daqui o mais rápido possível. Esta é uma relação horrível no ambiente de trabalho. Então, nós temos muito, muito a reconstruir pela frente. A geração X vai ter que trabalhar para reconstruir um ambiente de trabalho para recepcionar a geração Y, mas vai ter que ajudá-los também a construir referenciais que eles não estão trazendo, de que o esforço é fundamental, de que a comunicação significa dois fazendo esforço para se entenderem, não um só fazendo esforço para se entender, porque a gente nunca vai se encontrar, né? E de que as coisas não acontecem no curto prazo. Ainda que os ciclos das revoluções tecnológicas tenham se reduzido, as coisas não acontecem no curto prazo, elas acontecem no médio e no longo prazo. E o longo prazo só é possível se eu somo consistentemente os curtos prazos. O longo prazo é uma soma de curtos prazos, né? Então, nós temos muito trabalho pela frente, bastante trabalho, e precisamos dedicar a isso. Não podemos ter toda uma geração desalentada, que é o termo que tem se usado em uma série de pesquisas sobre saúde mental e psicológica, né, sobre segurança mental e psicológica, para essa geração dos nossos filhos, sobrinhos, estagiários que estão vindo para cá trabalhar. Né? Desalento não traz propósito, né? Sem propósito, fica muito difícil que a gente tenha o melhor das pessoas para construir coisas que sejam válidas. E é só olhar para o mundo, a gente está precisando muito de equilíbrio no mundo. Né? Temos que questionar toda a questão da tecnologia dos combustíveis fósseis, estamos com desequilíbrio ambiental, então estamos de grupos dedicados e mobilizados para conseguir reconstruir, né, parte dessa nossa macroestrutura.
E existe algum segmento do mercado que esse comportamento ele esteja mais evidente? Porque, assim, por mais que exista esse desejo, né, de abandonar algumas funções são mais operacionais, como você trouxe o exemplo do estoque e de querer mexer com coisas mais estratégicas, mas eu fico pensando, né, essa parte estratégica está mais onde? É só numa área de tecnologia ou pode estar na área da saúde também? Em quais segmentos de mercado esse comportamento ele aparece?
Eu acho que ele aparece em todos os segmentos, vai ficar mais evidente naqueles segmentos que eu preciso necessariamente de mão de obra mais jovem, seja porque eu preciso em volume, né, seja o que eu preciso pela formação. Então, se você pegar as áreas de atendimento, como são ainda teleatendimentos, que vêm sendo substituídas gradativamente por URAs e sistemas automatizados, você vai encontrar muito quiet ambition. Né? Você pega a pessoa que atende teleatendimento, cartão de crédito, telefonia, você conversa com ele. Né? Muitas vezes uma pessoa fala, cara, trabalho chato pra caramba, não consegui outra coisa melhor, não sei para onde eu vou. Né? Esse cara precisa de referencial. Você vai encontrar isso nas áreas de alta tecnologia como TI, porque você tem jovens mais bem formados, portanto mais críticos também, e que trazem essa ansiedade só de forma mais estruturada, portanto o embate é mais direto, é menos quiet, né, e é mais direto. Mas você encontra muito na área de serviços também. Por quê? Porque a área de serviço e comércio trabalha com mão de obra menos qualificada. É o jovem que vem da periferia para um shopping center, do centro, vê uma realidade socioeconômica muito distante da dele, muito distante, num trabalho quase autômato, né? De que, por exemplo, ser caixa de um fast food. ele pergunta o pedido, anota o pedido, que vai automaticamente para a cozinha, pega o dinheiro, pega o cartão de crédito, faz a operação, próximo, ou o cara que está na cozinha, só montando o pacotinho de batata frita. E assim, o que eu vou tirar para o meu futuro, sendo o cara que está cuidando da batata frita, né? Então ele vem para uma realidade socioeconômica diferente da dele, ele se sente periférico sempre, todo mundo lembra que ele é periférico, né? Esse termo é muito presente, eles falam, né, o centro e nós da periferia. Ele precisa de tempo grande nas cidades como São Paulo para se deslocar num transporte que nem sempre é confortável. E nem por isso ele consegue construir uma nova perspectiva para a vida dele. Ao contrário, mesmo transitando entre centro e periferia, ele diz: o meu horizonte é esse que está aqui dado pela periferia. Não vou ser mais do que isso. Nós não podemos deixar que uma geração de jovens não tenha um horizonte, né? Não se provoque para ter propósitos superiores. Nós precisamos que esses jovens tenham sonhos vívidos, né, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar a qualidade do que a gente vive em qualquer cidade e no globo terrestre, né. Uma geração desalentada, uma geração que não vai construir algo diferente do que está aí e nem vai lutar para que seja melhor do que está aí. A gente conseguiu maior inclusão social, direitos para as mulheres, por gente que lutou por isso, por gente que tinha isso como propósito, não por gente desalentada, né? Sem propósito. Então a gente precisa fazer essa geração manter vivo aquilo que a gente traz, o sonho da infância, e que precisa ser realimentado durante a vida inteira. Eles precisam de sonhos.
Isso me faz pensar numa coisa, né? Você mesmo já trouxe esse questionamento de onde será que a geração X errou para poder levar esse tipo de comportamento, pensamento para frente. E a própria geração Z, ela já está desalentada, né? Então, de quem que é esse papel? De quem seria esse papel de trazer esse alento, de conseguir fazer essa mudança?
A resposta mais simples é de todo mundo, né? Das duas gerações. Mas eu acho que é maior da geração X. Porque nós temos mais referenciais e vivemos mais tempo. Não nos transforma em mais sábios, mas a gente tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de momentos vividos, né? E estamos percebendo isso. E boa parte dos cientistas de dados, pesquisadores, que estão por trás da pesquisa Gallup, das pesquisas da USP, do Hospital das Clínicas de São Paulo, né, são pessoas da geração X. São pessoas com mestrado, doutorado, livre docência, e que estão preocupadas em organizar essas informações e mostrar que essa não é uma boa realidade, caracterizar como uma realidade que merece muita atenção. Então eu acho que a responsabilidade é maior da geração X, mas é das duas, né? É maior nossa por articular a informação e o conhecimento científico, e da geração Y, para que ela tenha Y e Z, para que ele tenha disposição tanto de fazer o esforço estruturado e qualificado, quanto ter a disposição de criar o espaço de diálogo. Sem espaço de diálogo, não há construção conjunta. Isso para qualquer uma das nossas gerações, né? Então, acho que é das duas, mas essencialmente da X.
Entendi. Outra coisa que me faz pensar bastante também, tanto pelo um pouco do meu contexto ali, já ter vivido um pouco o cenário de RH, por ter participado de uma fintech de benefícios, enfim, muito foi se discutido desse papel do RH de cuidar das pessoas, né? Tanto que quando houve essa bolha da tecnologia, dos salários superinflados pela falta de mão de obra, as empresas precisaram se tornar cada vez mais competitivas no sentido de cuidado e ser atrativa para as pessoas, para que elas pudessem ficar e gerar essa fidelidade, né? Porque elas passaram a ser mais questionadoras e algo insatisfeito iam embora, como você mesmo já pontuou. Então, assim, para além dessa questão das gerações, será que o RH está tendo esse papel também de se mudar e as empresas mudarem, ter que cumprir com alguma solução? O que você aponta para a gente a respeito?
Sim, eu acho, primeiro, a área de recursos humanos ela é importante porque ela é, pelo menos em tese, por definição, uma especialista em gente, né? O RH não pode ser uma área que só gerencia processos da gestão das pessoas, como remuneração e alguns benefícios, mas ela precisa saber do contexto sociológico do ser humano para poder se relacionar de uma forma mais qualificada. Então, eu acho que a área de RH deve ser, por definição, uma área especialista em gente. Assim como tem especialistas em tecnologia, em materiais, em logística, a RH tem que ser especialista em gente. E hoje, pelo menos até a nossa geração, até agora, gente é o recurso mais valioso de qualquer organização. A inovação vem de pessoas, a eficiência vem de como as pessoas lidam com os recursos, a ineficiência também vem de como elas lidam com os recursos. Então, eu sempre achei que recurso humano, eu acho que a palavra não traz desvalor para o ser humano, é o principal recurso de qualquer organização. Ah, mas um dia a IA será que vai substituir? Talvez, mas hoje não. Talvez daqui a alguns anos aconteça, mas seria ainda especulativo falar sobre isso. Então, eu tenho visto muitas áreas de RH qualificadas, muito bem qualificadas, fazendo esse esforço, Thaisa, e mudando o ambiente de trabalho, preocupado se eles estão perguntando aquilo que deveria ser perguntado para todas as gerações que estão naquele ambiente, muito preocupados com a convergência entre propósito individual e propósito organizacional, bastante preocupados com entender o que são essas gerações no ambiente de trabalho para que a gente tenha, sim, não tenhamos o quiet quitting e para a gente possa ter um ambiente de trabalho propositivo, onde todo mundo cresce, né? E passa a ser legítimo o propósito da organização de se manter no longo prazo. Não quer dizer que sempre tenha dado certo, não quer dizer que a gente tenha qualquer exemplo que seja meritório a ponto de estar acima dos outros e seja infalível. Mas eu tenho visto, sim, esse esforço das áreas de RH. Elas não têm passado em branco, o que as torna muito mais estratégicas também.
Uhum. Agora eu vou voltar um pouquinho em um ponto, e até pelas leituras que eu fiz a respeito do tema, associando também a alguma fala sua, né? Como assim fazer um compromisso de 5 anos? Preciso estar aqui por 10 anos para virar uma liderança? Eu quero fazer um compromisso de 1 ano e 2 anos. E aí, como que se formam esses novos cargos, as lideranças? Porque vai chegar um dado momento em que as pessoas também têm essa rotatividade e a geração Y não tem tanto esse comportamento de ter essa fidelidade toda, né? Então, como que se faz? Como que é esse desafio das empresas e do RH para trabalhar as lideranças?
Esse é um desafio muito presente hoje, né? As organizações têm se deparado com trazer muitos jovens para cargos de liderança, mesmo sem ter experiência, o que dá um trabalhão, né? Porque você não substitui tempo de vida de ninguém. Maturidade é difícil acelerar, é possível, mas não acontece igual para todo mundo. Tá? Então, isso já é uma discussão grande nas corporações e como é que a gente vai conseguir sucessão de liderança de uma geração que não quer estar conosco no longo prazo. Quem serão os nossos líderes? Essa é uma questão em aberto. Os processos sucessórios hoje, os pipelines, né, de líderes das organizações, precisam ser pensados no longo prazo e precisam passar por esse questionamento. Né? Será que esses jovens que a gente está treinando agora e que são high performance, eles vão estar conosco aqui daqui a 10 anos? Porque é muito curioso. Quando você pega uma carreira consolidada, pega uma pessoa que é diretor com 50 anos ou com 45 anos, que já é relativamente precoce, fala assim, quando você entrou no mercado de trabalho? Ele fala, entrei há 20 anos atrás. Então, estou há 20 anos cultivando essa posição. Você pega um jovem que está saindo da universidade e fala assim, cara, você quer ser diretor? Quero. Todo mundo quer. É uma posição de destaque, é uma boa remuneração, ele vai ter um carro da empresa ou algum benefício equivalente. E fala para ele, 20 anos, você topa? A maior parte fala, não, 20 anos? Por quê? Quando ele olha para a vida dele, esse cara de 22, 23 anos, 20 anos é a maior parte da vida dele. É maior do que a vida consciente que ele tem. Porque ele não lembra dos 4 anos de idade, não lembra dos 5 anos. Então, falar em 20 anos é um absurdo. Fala, cara, você quer que eu olhe para a minha vida e dobre ela para virar o que eu quero? Não, é muito tempo. Vou dar outro jeito aqui. A gente vai ter que achar um espaço para dialogar com essa turma e dizer, vamos lá. O que são esses 20 anos? Como é que a gente consolida? E, na verdade, nós precisamos, todos nós, discutirmos, a prova que eu já disse aqui, o nosso propósito. O que você quer da sua vida? Eu quero ser diretor. Isso não é um propósito. Diretor é uma função temporária. Ah, eu quero ganhar bem. Também não é um propósito. Você ganha bem se você é um cara especializado, se você entrega bons resultados, você tem diferenciais pessoais. você é melhor que a média, você vai ganhar bem. A maior parte dos mercados é assim, com raras exceções. Então, isso não é propósito de longo prazo. Ganhar bem e ter um cargo. Né? Uhum. Chegar dessa forma, não raro, causa situações de enorme frustração e estresse. Né? Vamos lá. Ah, eu quero ser especialista em mercados digitais, principalmente na promoção de soluções. Ah, agora eu começo a entender. Dá para a gente discutir qual é o caminho para você ser um especialista diferencial. Eu quero ser o maior especialista em autismo. Poxa, isso é legal. Então você tem que trilhar, né, graduação, mestrado, especialização, tem certificação internacional sobre isso. Dá para trilhar o caminho. E provavelmente se você for um grande especialista, um cara que adora aquilo que faz e faz muito bem, porque é muito difícil fazer muito bem o que eu não gosto, né? Então, se você gosta daquilo e faz muito bem, o mercado vai olhar e falar, pô, esse cara, eu quero ter ele aqui no meu hospital, eu quero ter no meu serviço de saúde, ou eu quero ir ao consultório dele, porque ele é um cara diferenciado. Então, a gente precisa parar de olhar para aquilo que não é propósito e é resultado de algo. É resultado da realização de propósito. A remuneração, o cargo, o lugar, são resultados. Eles não são o ponto final. Né? No máximo, na pior das hipóteses, até são o meio, a ferramenta para chegar até lá. Então, esse é um cultivo que a gente precisa ter. E eu tenho visto até algumas organizações que até fazem boas reflexões estruturadas com os profissionais que estão ali com eles, os jovens, sobre o que é este estar lá. Onde que você quer chegar? Por que que você deve fazer algum esforço para chegar aonde, né? Senão a gente vai usar aqui o lema do Gato de Botas em Alice, País Maravilhas, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te leva até lá, provavelmente. Te leva a lugar nenhum.
Uhum. É justo. Bom, para a gente poder ir para os nossos finalmente, eu seria, apesar da conversa toda já ser uma resposta para a minha pergunta a seguir, mas eu gostaria de ouvir um conselho, o que você diria para uma pessoa da geração Z, para ela poder refletir a respeito dessa nova, desse espaço que ela está inserido, como que ela pode transformar a favor de todos, e também um conselho geral para englobar outras gerações e até mesmo o papel do RH, enfim, para entender como que esses dois lados podem se convergir, né? Porque é uma coisa você está vivendo na pele esses dilemas, essas dificuldades, outra você está observando. Então, o que você diria para cada um?
Tá bom, ótimo. O que eu diria para alguém da geração Z, e tenho dito para aqueles com quem eu tenho contato, é calma. Calma, calma. Assim, respira, né? E olha para o longo prazo. Essa tendência que todos nós temos ao longo da adolescência de querer o imediato e olhar para o curto prazo faz parte do processo de desenvolvimento. Mas faz parte, não é o processo todo. Então, assim, acalma um pouco o coração e esse desejo da revolução imediata. Utiliza isto por uma curiosidade que tem que ser alimentada ao longo da vida inteira, de buscar coisas na sua maior profundidade. Então, use a rede social para se informar, mas abandone a dinâmica da rede social, que é a velocidade e a superficialidade. Usa ela para você fazer o contrário, para você não viver no curto prazo e buscar a profundidade. Se antes eu, geração X, precisava entrar numa biblioteca da minha faculdade, passar lá horas buscando naquelas fichinhas de papel os livros, sem que alguém me ajudasse, hoje eu entro num buscador da internet e em segundos tenho o mesmo conteúdo de valor, se eu pesquisar direito. Se eu não pesquisar direito, eu vou ter conteúdo sem nenhum valor, só bobagem. Então, por isso, calma. Calma, olha no longo prazo e usa essa tecnologia para profundidade e não para superficialidade. Só isso já vai te fazer um profissional jovem entrando no ambiente de trabalho muito diferente da média. E mais paciente também. Paciente para ouvir e buscar referenciais. Todos nós somos de referenciais. Então, eu preciso ouvir muito. A gente sai da adolescência com a expressão acelerada, a gente quer falar, né? Quando a adolescência vai até 30 anos, eu tenho um cara de 25 anos querendo falar, sem maturidade. Esse não é um profissional que vai se desenvolver muito. Ele não tem o suficiente para dar. E um conselho para a geração X, né, que está nos postos de liderança hoje, à frente das grandes corporações e das pequenas também, empreendendo pequenos e grandes negócios, é: nós precisamos construir o espaço do diálogo. infelizmente, o contexto sociopolítico recente levou a polarizações que não promovem o diálogo. A polarização, ela promove a intempestividade, a raiva, né, a expressão da discórdia. A gente precisa do contrário, a gente precisa do espaço de diálogo. Nós somos da preocupação de compreensão dessa ansiedade da geração Z e Y, mas dizer para eles também como o esforço é importante no cultivo do longo prazo. Não adianta, eu posso implementar o squad que for e uma planta não vai crescer mais rápido do que é o ciclo natural dela. Eu posso implantar o squad que for e uma mulher precisa de 9 meses para gerar uma criança saudável. Eu não gera em 4 meses e meio porque é squad de alta tecnologia. Não é?
Sim.
Existem ciclos de cultivo que são de longo prazo, eles precisam ser respeitados. Nem sempre vale a pena encurtá-los. Às vezes encurtá-los traz um resultado não positivo. Então, mas quais são os ciclos que vale a pena encurtar e quais não são? Só parando para refletir, a gente vai ter essa resposta. Então, a geração X precisa construir esse espaço de convergência e ter a certeza, ou no mínimo se questionar, de que o que a geração Z e Y trazem é fruto do que a gente também cultivou. Eu vejo gente da geração X dizendo assim, ah, esses caras são muito chatos, que eles têm pressa, eles são superficiais. E daí? Dado de contexto, isso é só uma reclamação. Reclama e volta para a realidade, eu preciso construir esse espaço. Na verdade, a gente permitiu uma expressão maior para a geração Y, que diz coisas que a gente também queria dizer. Eu também queria ter dito para o meu chefe, cara, você é muito chato, hein? E desrespeitoso, mas eu não podia, porque eu tinha medo, porque tinha hierarquia. Quando a gente permite para os nossos filhos dizerem isso em casa e no ambiente de trabalho, eles vão dizer, agora, o que eu faço com isso? Eu faço uma caricatura e digo, você não respeita ninguém, ou eu chamo para estruturar o diálogo? Não precisa chamar para estruturar o diálogo.
Perfeito.
Certo?
Eu acho que tivemos uma longuíssima aula a respeito disso, porque eu particularmente gosto muito de parar e pensar em gerações. Já escrevi até uma reflexão para um artigo para o blog da Wiz Mobile, né, a respeito de como fazer um aplicativo para geração, enfim, tentando entender esses aspectos. E o mais legal de tudo é ver o quanto que é uma discussão que não tem como fixar só na pessoa, você tem que ir no contexto geopolítico, entender o contexto econômico, são várias coisas, então fica muito claro isso também, de que a busca por essa solução e para entender e tentar mover alguma coisa para transformar tem que ser bem holístico, né? Bem geral. Então, Sim. Nossa, fica um grande agradecimento, porque é uma contribuição muito importante, sabe? Porque não é só sobre a gente, é sobre um espaço social, uma sociedade, né? Então, acho que é bom a gente poder promover esse tipo de coisa, pra gente se aprofundar e tentar promover coisas boas. Acho que foi exatamente esse sentimento que eu tive a partir das suas falas aqui. Então, muito obrigada por isso.
Obrigado a você pelo espaço, pela oportunidade, e estamos aí. Quem quiser refletir, podemos fazer isso juntos.
Perfeito. E fica à vontade para voltar. Se tiver mais alguma coisa para a gente poder discutir, que com certeza tem, porque ficou óbvio, fica à vontade. O espaço é nosso.
Tá ótimo. Muito bom.
É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de surgir do squad. Falou!